nesta manhã de sexta-feira, 8 de agosto. Com muito prazer, estou recebendo aqui no Temática, nesta manhã, o senhor Francisco Ferrer, que é faz parte da consultoria de gestão do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, e a Mirella Rissardi Marcon, que é assistente administrativa, que nos dão o prazer da sua visita aqui à Rádio Fátima, nesta manhã de sexta-feira. Senhor Francisco Ferrer, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima.
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria, uma satisfação enorme poder participar do teu programa aqui.
Ainda mais a gente contando as histórias no intervalo aí. Mirella, bom dia, prazer em recebê-la aí, Mirella.
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação nossa poder estar aqui dividindo os minutos, né, e trazendo algumas informações para a comunidade.
Mirella Rissardi Marcon, que faz parte da assistente administrativa do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Seu Francisco, sobre a situação atual do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, como é que está, hein?
Betão e ouvintes, o HNSO, ele tem um papel de absoluta preponderância, todos nós sabemos, na relação assistencial com Vacaria e região. No que tange à filantropia exercida pelo hospital, aquilo que é regulado por lei, que determina que a instituição atenda 60% SUS, nos relatórios de prestação de contas que vão ao Ministério da Saúde, ao Governo Estadual, ao município de Vacaria, nós, no final do ano passado, chegamos em 92% na prestação de contas de filantropia. Isso fica claramente demonstrado, essa identificação e o compromisso social da organização. Que, por outro lado, hoje, sem dúvida alguma, podemos, de forma muito assertiva, dizermos que o hospital, ele é referência para essa micro-região, e ele é reconhecido a nível de Estado, quer pelo denominado Programa Assistir, que é um programa estadual, em que a instituição disponibiliza 6 mil consultas por ano, consultas especializadas, que estabeleceu aqui na região um crescimento enorme e, por consequência, diminuiu a fila em especialidades como cardiologia, traumato-ortopedia, urologia, cirurgia geral e gineco. Além disso, hoje o hospital trabalha aí com um grande objetivo de, a partir do início do exercício que vem, disponibilizar a oncologia.
Esses assuntos realmente que a gente vai abordar aqui. Bom, sobre o atual contrato com o município, foi prorrogado por mais 30 dias, né? Já iniciaram os debates, os estudos para um novo contrato, senhor Francisco Ferrer?
Perfeito. Este aditivo foi assinado, ele tem vigência até o dia 31 de agosto agora, e na assinatura desse aditivo já se aplicou a correção prevista em contrato sobre aquele recurso que envolve o orçamento do município na ordem de 5,35%. Restam ainda, evidentemente, neste período agora, até o final de agosto, a realização de outras reuniões para inúmeras situações que estão sendo dialogadas entre as partes e buscando a construção, quer sob o ponto de vista da oferta de profissionais na emergência. Hoje o hospital disponibiliza 2 médicos na emergência, disponibiliza, além de todo o quadro de enfermeiros e técnicos, uma enfermeira 8 horas que coordena toda a atividade, e nós estamos discutindo também suplementação de recursos, então, por parte do município, porque a instituição paga a maior parte para manter esse reforço do profissional médico, e é necessário que o município complemente. E, por outro lado, aquilo que o município vislumbra, né, nessa resposta assistencial, nós estamos assim muito tranquilos, porque como extensão do atendimento da emergência, o paciente internado na clínica médica do SUS, no HNSO, conta com 2 profissionais clínicos que se revezam 8 horas por dia na internação de paciente por paciente. Isso só se encontra, Betão, e a gente que exerce consultoria e que presidiu uma instituição como Hospital de Ensino, nos hospitais tem residência médica, que são hospitais de ensino. Pois o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, como extensão desse atendimento de emergência, paciente interna, vai para a clínica médica e tem acompanhamento médico 8 horas por dia lá na área da internação.
Sr. Francisco Ferreira, uma das principais reclamações é sobre o atendimento na urgência e emergência, não é? Como o hospital dispõe de 2 profissionais médicos, além do pessoal da enfermaria também, né? Os enfermeiros também, não é?
Uma equipe multiprofissional, né? Esses 2 profissionais médicos dão a cobertura com os 2, 12 horas.
Sim.
12 horas. E uma equipe multiprofissional, que ela está com enfermeiros, com técnicos, quando necessário, fisioterapia, e com todas as especialidades médicas de sobreaviso. Que isso é algo de absolutamente, que a gente pode dizer, que concretiza um trabalho de atendimento à emergência, porque o plantonista tem muitas circunstâncias em que precisa do traumato, precisa do cardio, já está absolutamente seguro que esse profissional estará lá, assim que acionado, dando continuidade ao atendimento. Então, o serviço de emergência, ele tem como princípio fundamental também estabelecer o protocolo de Manchester, a classificação de risco, né, em que o azul, o verde, classificação de risco conforme gravidade, são não graves e que deveriam buscar as unidades básicas e não o hospital. Quando se trata do amarelo, é urgente, e o vermelho é o atendimento imediato. Então, nós temos a classificação de risco instituída, e o que difere, só se me permite para concluir, Betão, a emergência numa instituição hospitalar é exatamente isto. Porque quando se tem um atendimento, uma UPA, por exemplo, uma UPA atende urgência, mas ela não atende o risco iminente de morte. E aí é que se dá o tempo maior de atendimento. Quando se chega na classificação vermelha, essa equipe toda acaba envolvida até a liberação desse paciente que vai internado, vai para o bloco, vai para uma UTI. Então, o hospital tem disponibilizado a equipe multiprofissional, tem praticado o protocolo da classificação de risco e tem colocado sempre à disposição do município, porque existe no contrato o acompanhamento da gestão do hospital, também em relação à emergência, sempre a coordenação administrativa, a própria Mirelle, enquanto assistente administrativa, independente do horário, para a necessidade que precisa resolver eventualmente.
São 9h36, 9h36, você está ligado aqui na Rádio Fátima de Vacaria, o programa é o Temática. Eu estou conversando aqui com o consultor de gestão do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, o senhor Francisco Ferrer, e com a Mirella Rissardi Marcon, que é assistente administrativa. Peço licença a eles, eu vou um rápido espaço comercial, mas a gente volta, hein? A gente volta, tem mais assuntos para tratarmos a respeito do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. O senhor Francisco Ferrer, que é da consultoria de gestão do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. E também com a Mirella Rissardi Marcon, que é assistente administrativa. Sr. Francisco Ferrer, a respeito das cirurgias, o controle das cirurgias eletivas, eles dependem dos municípios, do hospital, do governo do estado? Como é que é essa situação nas cirurgias eletivas, hein?
Perfeito. Nós temos, Betão, através do hospital, um controle interno, mas toda esta regulação, ela está estabelecida pelo GERCOM e pelo gerinte. É o gerenciamento de consultas e o gerenciamento de internação, que centraliza no governo do estado, interage com o município e com o hospital. Eu diria que é um tripé que é estabelecido. Tamanha tem sido a preocupação das cirurgias eletivas, das filas, inclusive com novos programas sendo lançados pelo governo federal para reduzir essas filas. Mas o controle estabelece dessa forma. O hospital acompanha efetivamente, tem sido partícipe de forma muito eficaz, eu diria, na redução das filas, seja através do programa Assistir, que também gera cirurgias, diminui consultas, seja da relação com o município, através dos contratos anteriormente assinados, estaremos renovando agora, realizando um número bem expressivo de cirurgias, Né? E efetivamente isto faz com que a população possa ser beneficiada. Existem filas? Não resta a menor dúvida. Esse é um problema nacional. E é um problema que, para ser equacionado, envolve fundamentalmente financiamento, e o Ministério da Saúde está lançando um programa Mais Especialidades Médicas na cirurgia, e esse intuito é exatamente propiciar aos hospitais uma melhor remuneração. Se me permite,
pois não, pois não, Petrão, pois não.
Há um reconhecimento hoje do déficit operacional dos hospitais na relação receita e custo advinda da prestação do serviço ao SUS. Tanto isso é verdade que os novos programas propostos pelo Ministério da Saúde contemplam tabelas 4, 5, 6 vezes superiores à tabela praticada. Então o Ministério está reconhecendo que o recurso é insuficiente. E o hospital aqui recebe recursos?
Sim.
Do município?
Do governo do estado?
Governo do estado.
E emendas também?
E emendas.
O hospital tem déficit?
Tem déficit. Inclusive, nós demonstramos, existe uma comissão de acompanhamento do contrato. Participa a representação de usuários, o Conselho Municipal de Saúde, o Executivo Municipal. E todo mês vai, além do demonstrativo das metas físicas, o quantitativo de atendimento, a demonstração econômico-financeira. O déficit operacional do hospital, para dar o exemplo do mês de maio, foi R$ 900 mil na relação receita e custo advindo dessa prestação de serviço ao SUS. Então, quando a gente ouve de que o hospital recebe um recurso do município na ordem de tanto, do estado na ordem de tanto e do federal mais tanto, o quantitativo em si, quando analisado isoladamente, se diz, bom, mas é um bom recurso.
Bom recurso.
Só que insuficiente porque gera o déficit. E as emendas, só para concluir,
Betão,
as emendas, esse ano estão muito prejudicadas por tudo quanto a gente tem acompanhado aí em função do Congresso. Né? Então, as emendas é que têm sido uma válvula de escape para os hospitais filantrópicos, quando recebem emendas de custeio, minimizar o déficit com o atendimento do sistema privado de saúde. Essa é a lógica, porque o SUS pelo SUS é deficitário. Então é importante a gente frisar isso. O hospital mensalmente presta contas ao município, isso vai aos órgãos federais, ao órgão federal, vai ao órgão estadual, e efetivamente esse déficit resta demonstrado mês a mês, com conhecimento dos gestores. Então quando a gente entra numa negociação de contrato, nem sempre é fácil equacionar isso. E nem é a intenção do hospital, numa negociação, zerar isso, porque se sabe do antecedente histórico dessa relação. O que se busca a cada ano é minimizar e também inserido nos programas de oferta de mais serviços, como é o programa de mais especialidades do governo federal.
Importante a declaração e as informações do senhor Francisco Ferreira. Eu queria saber com a Mirella, que é assistente administrativa, Mirella Rissardi Marcon, sobre a oncologia. Como é que está o andamento para a instalação desse importante serviço à comunidade da Grande Vacaria sobre a oncologia no Hospital Nossa Senhora da Oliveira?
Bom, Betão, nós estamos com a obra já praticamente em torno de 60% dela executada. A previsão de entrega é entre novembro e dezembro. E também, paralelo a isso, o hospital já está, desde dezembro do ano passado, com uma equipe, né, multidisciplinar, enfim, multiprofissional, com médico, enfermeiro, farmacêutico, que eles estão fazendo toda a preparação da documentação, de protocolos, porque a oncologia é um serviço que essa parte de credenciamento para ela acontecer e iniciar é indispensável que tenha isso tudo através de protocolos, como que vai ser os tratamentos, medicamentos, a vigilância. Quando vim fazer a inspeção desse serviço, precisa isso estar totalmente organizado e regularizado.
Também os profissionais têm que fazer especialização, não é?
Sim, temos que ter profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todos com especialização. Então, a gente já está, né, com um andamento também paralelo, não só à obra, mas essa parte toda de organização deste serviço. Juntamente disso, a gente já vem em tratativas com Secretaria Municipal, Estadual de Saúde, bem como já fomos a Brasília em tratativas com o Ministério da Saúde, porque é um conjunto de coisas. Tudo tem que, no momento que a obra finalizar, o serviço tem que estar organizado e a gente também, com o governo do Estado, que é interesse deles também que esse serviço entre em funcionamento e a gente sabe também das dificuldades da nossa região para fazer o tratamento em Caxias, né? Isso foi um dos pontos que, quando iniciamos as discussões lá há anos atrás, essa questão desse sofrimento da população que tem que se deslocar, não só de Vacaria, mas dos outros municípios até Caxias do Sul, vai lá, faz a quimioterapia, nem sempre esse paciente, né, volta bem. Então, é pensando na população que o hospital também pensou em implantar esse serviço aqui.
Esse serviço de oncologia começa já a partir do próximo ano?
A previsão, Betão, é que esse serviço entre em funcionamento no primeiro semestre. A gente gostaria que seja nos 3 primeiros meses, mas é que tudo depende, né? Não depende só de nós aqui, vai depender da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde. Então, nós estamos trabalhando para o primeiro trimestre. E vamos... Os esforços estão todos para o primeiro trimestre, mas também não depende só do hospital para que isso de fato aconteça.
A gente torce que realmente entre logo em funcionamento e que seja no próximo ano o serviço de oncologia, que é muito importante para a região da Grande Vacaria. Porque como a Mirella falou, muita gente tem que se deslocar a Passo Fundo, a Caxias, a Porto Alegre, alguns vão até a Lages, não é? Verdade. Mas nós temos que trazer para a Vacaria esse importante serviço, essa qualidade de serviço através do hospital. Senhor Francisco Ferrer, no minuto, o senhor já foi presidente da federação, o senhor já foi consultor da Santa Casa também, né? Especialidade todas aí, não é? E essa experiência que o senhor tem em trabalhar com os hospitais. No minuto, o que o senhor diz para a população da Grande Vacaria a respeito do hospital Nossa Senhora da Oliveira?
Temos um hospital referência, um hospital resolutivo, um hospital com tecnologia e um hospital humanizado. Somos um hospital, sim, humanamente moderno. Posso asseverar de que o Hospital Nossa Senhora de Oliveira é reconhecido no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde e aqui pelos usuários. As dificuldades naturais na prestação do serviço, nós lutamos dioturnamente para melhorarmos. E só para concluir, se me permite, Betão, eu quero registrar a satisfação que tive ao saber que tu... É irmão do falecido Alberto, meu amigo, um profissional exemplar, que desempenhou junto ao Hospital Geral em Caxias um vínculo do governo do Estado com a atuação com o hospital de maneira, assim, irrepreensível, competente e dedicado. Saí feliz daqui porque encontro a ti e sei dessa relação de irmãos que tiveram e a fisionomia não nega. Quero registrar isso, da alegria que sai daqui sabendo disso, tá, Betão? Obrigado pela oportunidade, obrigado. À rádio, a ti e a todos.
Obrigado, são certas coisas que emocionam a gente. Obrigado, senhor Francisco Ferreira, obrigado, Mirella, do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, trazendo essas importantes informações à comunidade da Grande Vacaria.